que este governo não consegue controlar as finanças públicas. Em declarações esta manhã, o líder parlamentar do PS mostrou-se preocupado com a dívida da região e com a baixa taxa de execução do plano e orçamento.
Estamos a assistir a uma progressiva, crescente e cada vez mais evidente degradação da situação das finanças públicas regionais dos Açores, a qual acontece por ação do Governo Regional do PSD, do CDS e do PPM, com a cumplicidade ativa e consciente do Chega e do Iniciativa Liberal. O Governo Regional está a revelar-se incapaz de pôr os fundos comunitários aí previstos ao serviço do desenvolvimento dos Açores, ao serviço das famílias e ao serviço das empresas. De forma muito simples, o que essa análise permite concluir é que a percentagem de atrasos está a aumentar e a percentagem de cumprimentos está a diminuir. O risco da região perder fundos comunitários que estão à sua disposição porque não consegue executá-los é cada vez maior. O Governo Regional do PSD, CDS e PPM, com a cumplicidade do Chega e do Iniciativa Liberal, estão a levar os Açores para um beco sem saída. Descontrole evidente e profundo nas finanças públicas, incapacidade de realizar o investimento público a que se compromete e incapacidade de aproveitar os fundos da União Europeia.
Vasco Cordeiro reiterou ainda que a guerra na Ucrânia não pode ser desculpa para tudo. Em reação, a Iniciativa Liberal acusou o PS de irresponsabilidade por deixar acontecer tal degradação das finanças públicas. Em comunicado, a Iniciativa Liberal lembra que rompeu o acordo de incidência parlamentar que manteve com o PSD e refere que o PS é o único que dispõe de mecanismos políticos para interromper a atual governação regional, lamentando que os socialistas não utilizem essas ferramentas e prefiram culpar os outros. O PCP acusou o governo regional de manter uma política de baixos salários e pensões, alertando para o agravamento da situação social e criticando a falta de medidas para mitigar o aumento do custo de vida.
O que era necessário era terminar com o jogo do empurra entre o governo regional e o governo da República e ambos assumirem as suas responsabilidades e darem resposta aos problemas das pessoas na região. Para travar a escalada do aumento dos custos da habitação, é necessário criar e reforçar incentivos à recuperação das habitações devolutas, degradadas e em estado de ruína, dando a possibilidade de compra ou arrendar essas casas a custos controlados. Temos empresas que dão maus exemplos relativamente aos direitos dos trabalhadores e têm a cobertura do Governo Regional que não reforça os meios de inspeção do trabalho. Permite-se assim que estas empresas prestem serviços ao Governo Regional e ao setor público empresarial regional sem respeitar o direito dos trabalhadores.
Marco Varela, em declarações na apresentação das conclusões da reunião do passado sábado da direção do PCP Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional assinalou este domingo os 25 anos do sismo de 1998 que se sentiu em três ilhas dos Açores, com efeitos mais acentuados no Faial, lembrando as 8 vítimas mortais e deixando palavras aos seus familiares e sublinhando ainda o caráter dos faialenses na superação da tragédia. José Manuel Bolieiro mostrou ainda reconhecimento às autoridades de então.
É bom valorizar, porque faz parte da nossa telúrica vida cotidiana nas nossas ilhas, a capacidade de reagir, a capacidade de estar ao lado das populações sinistradas e carenciadas de atenção e de uma palavra de conforto e de uma ação reabilitadora.
O governante comprometeu-se ainda a reabilitar tudo o que foi destruído pelo sismo de 1998 na ilha do Faial, elogiando a reação da população ao desastre que arruinou 70% das habitações da ilha. Falando também na freguesia da Ribeirinha, na cidade da Horta, na sessão solene evocativa dos 25 anos do sismo de 1998, o presidente do Parlamento açoriano, Luís Garcia, relembrou que ainda há processos por resolver.
Atualmente, ainda persistem, por exemplo, 40 casos em que a situação das suas casas não está regularizada, ou seja, as casas não estão no nome dos seus proprietários, o que é motivo de preocupação e gerador de confusão em processos de herança.
Recordo que na madrugada de 9 de julho de 1998, um terremoto com magnitude de 5.9 na escala de Richter destruiu grande parte do Parque Habitacional do Faial, provocando 8 mortes. Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Horta, gratificou o trabalho do autarca de então.
Envolvidos 25 anos sobre aquela data, cumpre ao município fazer memória, lembrar as vidas perdidas no sismo de 9 de julho de 1998 e honrar todo o esforço, trabalho e dedicação de autarcas, de governantes, empresas, instituições e cidadãos que souberam, como sempre sabemos, reerguer após a tempestade, deitando mãos à obra e procurando recuperar a vida tal como a conhecemos.
Durante os últimos 2 dias foram sentidos no Faial 4 sismos. O último sismo sentido teve magnitude de 3.7 na escala de Richter, tendo acontecido pelas 17 horas e 37 de ontem, com epicentro a 24 km do Capelo. Este evento foi sentido com a intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada na freguesia do Capelo. No sábado foram sentidos 3 abalos, o primeiro com magnitude de 3.3, o segundo de magnitude 3.8 e o terceiro também com magnitude de 3.3. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também assinalou ontem os 25 anos do sismo no Faial, Pique e São Jorge, numa mensagem escrita ao Presidente do Governo, pedindo que exprimisse a solidariedade às vítimas. Também o Primeiro-Ministro António Costa prestou homenagem aos habitantes das Ilhas Açorianas e à eficiência dos poderes públicos que concretizaram uma reconstrução exemplar.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Já foi apresentada a obra de promoção das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária da ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra do Heroísmo. Este trajeto que liga a Rotunda da Terauto à Rotunda da Casa de Saúde de São Rafael terá um investimento global de 6,5 milhões de euros com um prazo de execução de 454 dias e deverá arrancar no segundo semestre de 2024. Uma das principais mudanças é a substituição do triângulo existente na Vinha Brava por uma rotunda. O Presidente do Governo Regional considerou fundamental a opção estratégica de qualificação e requalificação de circuitos logísticos como esta obra.
1,5 milhões de euros.
Pela parte do Governo e nessa área em particular, estamos a cumprir com o sentido de máxima responsabilidade de não deixar cair nem marcos, nem metas, em otimizar o cumprimento dos respectivos prazos, como se vê no caso dos circuitos logísticos, que promovem a descarbonização, a disciplina do tráfego, o conforto e a segurança, do ponto de vista ambiental, a arborização e as disponibilidades também de estacionamento. E
José Manuel Bolieira, em declarações em Angra do Heroísmo, na apresentação da obra de promoção das condições de acessibilidade, mobilidade e segurança rodoviária da ligação entre a Via Vitorino Nemésio e a Circular de Angra do Heroísmo. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem por fortes indícios da prática de 2 crimes de abuso sexual de crianças cometidos contra 2 irmãos com 11 e 13 anos de idade. O arguido aproveitou-se da relação de vizinhança que mantinha com as vítimas para as encaminhar para a sua residência, onde exibiu vídeos de teor pornográfico ao rapaz de 11 anos e praticou atos sexuais de relevo com o de 13 anos de idade. Os factos ocorreram no final do mês de junho, na ilha de São Miguel. O detido, com 56 anos de idade, foi sujeito a interrogatório judicial, ficando submetido à medida de coação de obrigação de permanência na habitação localizada fora da área de residência das vítimas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As comemorações ao orgulho LGBTI+, nos Açores, vão tomar conta de Ponta Delgada, a cidade anfitriã do evento, que decorre entre hoje e sábado, onde as ruas vão ser decoradas com as cores emblemáticas do arco-íris e percorridas com a esperança de promover a igualdade e a diversidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Edição Azores Pride 2023 não será só uma parada, mas sim um conjunto diversificado de atividades que apela ao convite e à participação de todos os açorianos de forma a passar uma mensagem e unir o arquipélago na defesa dos direitos humanos, bem como combater a LGBTI mais fobia, a violência de género e o racismo.
Pretende promover o diálogo e a visibilidade das temáticas LGBT e, que é mais, colocar na agenda pública e mediática as questões que são ainda uma preocupação desta comunidade. Unir a comunidade LGBTI açoriana, estabelecendo espaços de empoderamento e criando lugares seguros no arquipélago, e promover também um encontro positivo intergeracional e interseccional. No fundo, é um momento para dar voz, amplificar as vozes das pessoas LGBT e assumir também a região como um lugar seguro, que acolhe as pessoas que queiram cá viver, que muitas vezes têm que deixar este lugar ou deixarem de ser quem são, né? Se de alguma forma viverem atrás de uma heteronormatividade para poderem mesmo sobreviver até.
Joana Moreira, representante da Almar, Açores pela Diversidade, um dos parceiros da organização. O arranque acontece hoje às 19h, com uma performance no Jardim Mártires da Pátria, seguindo-se amanhã uma conversa Gerações Queer no Espaço Cagarra, às 21h. No dia seguinte vai ser exibido no Estúdio 13 o filme Cor Política, de Pedro Henrique França, e quinta-feira será realizado um jantar com a atuação de Odete Vaga. Por sua vez, uma oficina de cartazes marca o penúltimo dia do evento, sexta-feira, e a Marcha do Orgulho LGBTI+, encerra as celebrações da comunidade, que decorre sábado. O percurso tem início às 17h e é simbólico, garante Maria José Raposo, a porta-voz da Associação Umar Azores.
Nós vamos fazer a concentração e a saída da mesma no Jardim Sena Freitas, aqui em Ponta Delgada, um espaço bastante significativo. Depois dirigimos ao Tribunal de Ponta Delgada, depois dirigimos para a Rua Soror Oriental, com a intenção de chegarmos à Praça do Município, dirigimos e depois às portas da cidade, depois dirigimos para a Avenida Marginal de Ponta Delgada, literalmente, e dirigimos para a Rua dos Mercadores. Depois passamos pela Matriz, dirigimos para a Rua do Aljube, e aí será o fim da marcha e a concentração de todas as pessoas para se dar início ao arraial, que irá decorrer com um programa bastante diversificado.
A comissão organizadora do evento é constituída pelas associações Ascus dos Açores, Rede Ex-Aeco, Andafala Associação Cultural, Associação Planeamento Familiar, Amar Açores pela Diversidade, Umar Açores, Amnistia Internacional São Miguel, Atelineiras e Azores LGBT.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
No desporto, Luís Miguel Rego levou o melhor sobre a concorrência e venceu o 24º Alemar Rally TAC. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Luís Miguel Rego com José Janela foram os grandes vencedores da 24ª edição do Alemar Rally TAC. 10 vitórias em 10 classificativas fizeram desta dupla uma campeã inequívoca desta que foi a 4ª prova do Campeonato dos Açores de Rallies. No final da prova, Luís Miguel Rego afirmava que melhor era impossível.
Melhor era impossível, vencer todas as classificativas. Confesso que já tínhamos saudades depois de 3 rallies com a mala pata grande, onde tivemos um problema mecânico que foi difícil de encontrar. Mesmo a preparação desse rally não foi a melhor, com todas essas peripécias que nos foram acontecendo. Como disseste, nos testes estávamos mais preocupados em tentar perceber a peça que nos chegou de forma tardia, se o problema no carro estava resolvido. Restando-nos muito pouco tempo para o setup do carro, que fomos ajustando ao longo do dia. Nunca foi perfeito, mas tínhamos uma boa base e isso permitiu andar num ritmo forte, mas de certa forma confortável, sem correr riscos e gerindo o andamento em função do ataque ou dos ataques dos nossos adversários.
Luís Miguel Rego, ele que venceu então a 24ª edição do Alemar Rally TAC. Na segunda posição ficaram os irmãos Rodrigues, Ruben e Estevão. A dupla também michelense terminou sendo 28.8 segundos mais lenta do que a dupla vencedora. Na terceira posição ficou a equipa constituída por Bruno Amaral e Cristiano Queiroga, a fechar então assim o pódio. No troféu de ralis de asfalto dos Açores, Filipe Pires e Vasco Mendonça, dupla madeirense e que é atualmente campeã deste troféu, terminou no quarto da geral e primeiro do troféu de ralis de asfalto dos Açores, sendo segundo classificados a dupla Filipe Marques, Edgar Silva, e na terceira posição Bruno Tavares e João Costa. Foi então a quarta prova do Campeonato dos Açores de Rallys. Terminaram 27 das 36 equipas que iniciaram esta prova, e destaque para o cartão branco atribuído pela direção do 3º Automóvel Clube ao público que esteve na estrada e que teve na pessoa de Nuno Gomes o homem a levar então este cartão branco, isto quando ajudou na limpeza da estrada após um acidente.
E é com o 24º Alemar Rally TAC que terminamos a edição do Informação Açores desta segunda-feira. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.